Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei a que horas você vai conseguir ouvir esse áudio, mas espero que você faça isso no momento que você esteja mais relaxado por aí, de repente voltando do trabalho, dentro do carro, ou enquanto você lava a louça aí, como se fosse um podcast, enquanto você faz a sua seu exercício, atividade física diária, sem o compromisso de precisar acompanhar um slide ou ler uma tela, sem grandes estímulos visuais ali. Apenas um áudio para que você possa refletir comigo sobre o que a gente viu até agora. Isso pode ser importante para fazer sentido em relação aos pontos principais do Chronicle até o momento, nesse módulo 1, o módulo que começou falando do método científico. E por que o método científico é importante? Porque o conhecimento, ele precisa de alguma forma, para a gente tomar uma decisão, a gente precisa ter mais clareza da relação de causa e efeito entre o problema que a gente quer resolver e a atitude que a gente vai tomar, né? Então imagina só, você está lá com dor de cabeça e você vai recorrer a um remédio para dor de cabeça. O que você busca é um tratamento, um protocolo, né, como os médicos chamam, que seja validado, que haja referências, que haja material, base, para assegurar que para aquele problema que você quer resolver, aquele remédio é eficaz. E como é que esses médicos chegam a essa conclusão, né? Como é que a indústria farmacêutica, na verdade, vai até um consultório médico ou vai até um congresso e apresenta para esses médicos: olha, esse remédio ele é bom para essa doença? Porque tem dados e tem um processo repetível e validado e acreditado que consiga assegurar que sob tais condições aquele remédio vai produzir tal efeito. A mesma coisa acontece com o método científico. Quando você estuda uma relação de causa e efeito, ou pelo menos uma correlação que seja, você consegue visualizar estatisticamente muitas vezes, em outras vezes qualitativamente, mas também válido, e algumas vezes você mistura essas duas formas, quantitativa e qualitativa, mas há formas que a ciência, que a academia entende que você conseguiu comprovar a relação entre uma coisa e outra. E, por exemplo, quando eu fiz a minha tese, eu busquei entender o quanto a escala, uma escala XPTO, que chama TRL, pode ajudar na definição da melhor abordagem para gerir um projeto. E qual foi a minha grande busca ao longo daquelas cento e tantas páginas ali? Foi entender como comprovar por meio de dados que aquele tipo de instrumento pode ser útil para tal para determinada escolha. É isso. Mas isso é aplicado nos nossos negócios? Isso é aplicado no nosso dia a dia? Provavelmente não. As pessoas, muitas vezes, nas organizações, se deparam com problemas o dia inteiro e tomam decisões para resolver esses problemas, boa parte das vezes, baseadas nos seus próprios vieses. Daniel Kahneman, né, o Nobel de Economia, que provou que a gente não toma decisões com base nos dados e razão. As decisões humanas são principalmente tomadas com base no medo de perder. O medo de perder é fundamental para a gente, muito maior, muitas vezes, do que os dados que nós temos para tomar decisões. Quantas vezes a gente vai criar um programa de incentivos, a gente vai criar um processo seletivo, uma dinâmica em grupo, ou simplesmente contratar pessoas que seja isso, ou fazer um processo de feedback, de avaliação de desempenho. E esses processos são concebidos em uma reunião ou por uma consultoria, e em algum momento alguém poderia ter perguntado qual a referência para que a gente faça isso. Por que essas perguntas para avaliar se a cultura organizacional está boa ou não? Por que não outras? Por que essa resposta significa tal coisa e não tal coisa? Quer dizer, quantas vezes a gente pode estar aceitando informações que não tem nenhum amparo, ou estabelecendo relações de causa e efeito que não existem? Por exemplo, ao fazer isso, as pessoas se comportarão dessa forma. Mas se comportarão mesmo? Há evidências que isso se aplica à nossa espécie? É possível prever esse tipo de comportamento mesmo? Ou a gente está fazendo uma suposição que não há nenhum amparo, né? A ciência sempre buscou gerar conhecimento que fosse aplicável. E talvez a grande frustração da academia ainda seja, talvez quase certamente, a dificuldade que nós temos de levar esses conhecimentos para o nosso dia a dia. Quando eu entrei na academia, quando eu comecei a fazer as minhas pesquisas, eu optei por fazer um curso de DBA, né, que é um doutorado profissional, porque foi o que mais me interessou, justamente por essa busca que esse tipo de curso tem de não criar conhecimento novo. O objetivo não é criar conhecimento novo, mas é aplicar o conhecimento existente na prática. Quer dizer, há uma lacuna muito grande entre o conhecimento gerado na academia e as decisões tomadas nos negócios. O que não deveria acontecer, porque o conhecimento gerado ali é justamente gerado para que a gente possa tomar decisões melhores. E o primeiro módulo do Crônico nos ensinou a acessar esse conhecimento. Como eu acesso um conhecimento? Eu tenho uma pergunta a responder. Eu tenho um problema a resolver. Eu quero resolver esse problema. Como eu faço? Primeiro, eu extraio as principais palavras ou a pergunta que eu quero responder. Vou até as bases científicas e tento entender sobre os ombros de quais gigantes eu preciso subir para conseguir chegar lá. Quem foi que já pesquisou sobre isso? Quais foram as bases que essas pessoas recorreram? Quais foram as conclusões que elas chegaram? E quais são as recomendações que elas fazem? E a partir desse conhecimento, eu já sei por onde começar. Eu não preciso começar do começo. Eu posso começar de onde eles pararam. No primeiro vídeo, a gente exercita tanto a busca por essas informações, como também formas de você acessar os artigos e validar se a revista que você está consultando é uma revista bastante qualificada, bem classificada ou não. Há revistas que publicam artigos que não são muito bem conceituados. O perigo disso é você estar subindo em ombros de gigantes que logo logo te derrubam lá na frente, né? Que não há, de fato, uma validação tão rigorosa sobre o processo que foi aplicado ali. Vídeo 1. O vídeo 2, ele já materializa esse conceito trazendo um experimento que começou há 100 anos atrás, o de Hawthorne, que teve descobertas. E as principais descobertas de Hawthorne, são muitas, né? Mas se a gente pudesse resumir as principais, é que a principal é a que os fatores físicos não desempenham um papel tão importante na motivação e na produtividade das pessoas quanto os fatores psicológicos e sociais. O ser humano, ele é mais motivado, a motivação do ser humano é mais influenciada por fatores psicológicos e sociais do que físicos, como iluminação, como temperatura do ambiente, como a presença ou não dos gestores. Se as pessoas se sentirem bem tratadas, se as pessoas se sentirem importantes, isso afeta a produtividade delas. Bom, uma vez que a gente tenha trabalhado nessa visão de Hawthorne, o nosso primeiro encontro expandiu isso, trazendo mais dois artigos, duas visões de motivação. E no primeiro encontro do Chronicle, a gente trouxe alguns artigos de algumas pesquisas interessantes, quer dizer, pessoas que tentaram responder a perguntas intrigantes sobre motivação humana. E o nosso destaque foi para o artigo publicado pelo Richard Heckman e pelo Greg Oldham, a gente está falando de algo ali na década de 70, né? A pesquisa que eles criaram, a pesquisa Motivation Through the Design of Work, Test of a Theory, ela tinha como função tentar responder a seguinte pergunta. Veja só. Como as características dos trabalhos se relacionam com questões individuais, com atributos individuais que possam afetar o estado psicológico, a maneira como as pessoas estão psicologicamente, e o quanto essa alteração psicológica pode interferir na motivação e na produtividade. Então, olha quantas relações eles quiseram checar aí. Então, as características do trabalho afetam a maneira como as pessoas ficam psicologicamente, o estado psicológico das pessoas? A alteração nesses estados psicológicos afeta a motivação? E a motivação afeta o desempenho? E para isso, eles precisaram começar esse trabalho olhando quais são os estados psicológicos que nós queremos analisar. E eles perceberam que há alguns estados psicológicos importantes. Então, os três que eles elegeram foram o estado psicológico no qual a pessoa sente uma experiência de significado no trabalho dela. Estado psicológico é quando as pessoas percebem o seu trabalho como sendo significativo, importante, valioso. Então, olha só, o design do trabalho, as características do trabalho podem gerar esse tipo de sentimento nas pessoas? Eu tô chamando de sentimento com licença poética, porque é um estado psicológico e não um sentimento em si. O segundo estado psicológico é o estado psicológico de uma experiência de responsabilidade pelos resultados do trabalho. E ele acontece quando as pessoas sentem que têm autonomia ou liberdade para tomar as decisões sobre como e quando realizar os seus trabalhos. Como se elas se sentissem pessoalmente responsáveis pelos resultados daquilo que estão fazendo. E o terceiro estado psicológico é o conhecimento dos resultados das atividades do trabalho. É o quanto as pessoas sentem que o resultado do que elas fazem contribui de fato para algo. É quando os funcionários sabem como estão se saindo, se bem ou não, e tem a possibilidade de ajustar as suas ações quando necessário para melhorar ou manter o desempenho da sua qualidade. Tudo a ver com o feedback. E o que eles perceberam é que há cinco dimensões, mapearam, não é que há só cinco, mas eles mapearam cinco características de um trabalho. Então, imagina que você está fazendo alguma coisa. Imagina que você está construindo uma casa. Eles mapearam cinco características que um trabalho pode ter e perceberam que essas características afetam esses estados psicológicos. Quer dizer, se o trabalho que você estiver fazendo tiver essas características, isso pode estimular aqueles três estados psicológicos que eu te falei. E o que eles perceberam é que quando esses estados psicológicos são presentes, as pessoas produzem mais. Olha só então, três estados psicológicos: experiência de significado no trabalho, experiência de responsabilidade pelos resultados e conhecimento dos resultados das minhas atividades no todo, né? Quando eu tenho esses três estados psicológicos acontecendo, claro que um deles já contribui, mas se eu tiver os três, melhor ainda, a motivação das pessoas aumenta e a produtividade aumenta junto. Então, primeira etapa, ótima. Agora a gente precisa ver quais características de um trabalho podem estimular esse tipo de estado psicológico. E eles mapearam cinco. Primeiro, um trabalho que requer a variedade de habilidades. O seu trabalho requer uma variedade maior de atividades e uso de diferentes talentos de uma pessoa, por exemplo, uma coisa que requer escrita, análise de dados, interação com vários clientes, construção de solução, geração de ideias. Um trabalho que requeira vários talentos é um trabalho que tem maior variedade de habilidades. Identidade da tarefa foi o segundo atributo. Quer dizer, o grau em que o trabalho requer a conclusão de uma peça inteira. Ou seja, fazer o trabalho do início ao fim, com um resultado visível. A pessoa tem clareza do resultado do trabalho dela. Se você manda alguém fazer a parede, não é, ó, você só separa os tijolos. Só separar o tijolo para ela não é fazer a parede, mas se a pessoa conseguir participar do processo inteiro, da separação no tijolo até o reboco da parede, aí sim ela percebeu a importância do trabalho dela e a identidade da tarefa. Eu entendi o que eu fiz, eu vi o resultado do que eu fiz, segundo atributo. Terceiro, a significância da tarefa. O quanto as pessoas percebem o impacto da parede na vida de alguém. Que não é só a parede, mas que aquilo está protegendo alguém do vento, por exemplo. Percebeu? Isso fala sobre a significância da tarefa. Autonomia. Se a autonomia estiver presente no trabalho, isso quer dizer o quanto a pessoa sentiu, enquanto aquele trabalho proporcionou liberdade, independência e a possibilidade das pessoas escolherem como fazer, o que aplicar, o quanto mais independência, quanto mais autonomia, mais essa variável está presente, certo? E a última, o feedback. O quanto o trabalho que está se fazendo recebe um retorno, recebe informações diretas e claras sobre o desempenho. Se é um trabalho que tem muito feedback, que eu estou o tempo todo recebendo esse retorno, é um trabalho que a identidade, esse tipo de variável está muito presente. Eu me identifico muito com isso. Muitos de vocês, quando terminam uma aula do Crônico, recebem mensagem minha. Porque essa variável do meu trabalho, a possibilidade de eu mandar mensagem para vocês e pegar retorno, isso alimenta o meu estado psicológico e me faz produzir melhor. Então, eu identifico, por exemplo, essa variável em mim. Resumo, o que eles perceberam? Quando essas cinco variáveis estão presentes, uma delas já ajuda, mas as cinco melhor ainda, há contribuições diretas para aqueles estados psicológicos. E quando os estados psicológicos estão presentes, a motivação e a produtividade aumentam. Aí eu te pergunto, o quanto nós, ao criarmos um projeto nas nossas empresas, por exemplo, o quanto nós nos preocupamos com essas variáveis? Criamos o projeto, então agora eu vou envolver a Luciana no projeto. Show. Eu preciso olhar para essas variáveis, eu poderia olhar para essas variáveis e falar, olha, espera um pouquinho, vamos trabalhar variedade. Como é que eu trabalho variedade? Exemplo, eu vou usar o relatório da Luciana da Gallup. Quem não conhece a Gallup, trabalha justamente a visão de talentos e pontos fortes. Eu vou identificar os talentos da Luciana que ela mais usa e eu vou dar um jeito de aplicar esses talentos nesse projeto. Intencionalmente eu vou criar uma forma da Luciana usar esses talentos, porque eu vou aumentar a variedade de habilidades. Show. Segundo, identidade da tarefa. Como eu consigo manter a Luciana envolvida, mesmo que não seja totalmente, mas em todo o processo? Que ela possa ver esse processo acontecer, que ela possa ver o resultado do trabalho dela e não apenas ser a levantadora de requisitos, depois ela entrega o documento e nunca mais pega ele. Como eu posso mostrar para a Luciana o impacto do trabalho dela na vida das pessoas que vão usar aquele projeto, aquele produto do projeto? Como eu posso conferir limites claros para a Luciana, mas dentro desses limites dar autonomia para ela decidir como fazer, para escolher as teorias que ela vai usar, para escolher as ferramentas que ela vai usar, para escolher onde ela vai fazer, se ela vai fazer no trabalho, na casa, no parque? Como eu posso dar autonomia para ela? Você começa a ver empresas que recorreram a isso, né? Que recorreram a dar autonomia para as pessoas fazerem, por exemplo, no parque e não necessariamente dentro da sala. E o quanto isso, de alguma forma, ajudou. Ou então a regra dos 20% do Google, né? Ou o Exploration Days da 3M, um dia de liberdade total para as pessoas escolherem o que elas querem estudar e pesquisar para depois elas aplicarem isso no trabalho. Segundo, como eu posso dar feedback rápido e efetivo para a Luciana? Se você pensar nessas cinco variáveis, você trabalhou o primeiro ponto do artigo. Qual é o próximo passo que você pode fazer na tua empresa? Agora eu vou monitorar os estados psicológicos da Luciana. Será que ela está realmente sentindo experiência de significado? Será que ela está sentindo a experiência de responsabilidade? Será que ela está sentindo o conhecimento dos resultados das atividades dela? Se não, eu tenho que ajustar as minhas variáveis, as cinco lá de cima. Se sim, se ela estiver sentindo esses estados psicológicos, ou seja, se ela estiver passando por esses estados psicológicos, ou seja, agora sim eu preciso olhar a produtividade dela. Porque se isso estiver acontecendo, de acordo com esses estudos, ela vai produzir mais e vai ficar mais feliz também. Percebe a aplicação desse estudo e como não é simples, mas como a gente pode fazer? Como você amanhã, no seu novo projeto, no seu novo produto, pode intencionalmente olhar para um estudo como esse e tomar decisões melhores. Bom, ontem a gente viu um outro artigo que tinha uma outra proposta. E a proposta desse artigo de ontem era qual a relação entre a definição de metas e a motivação das pessoas. E nesse artigo, da década de 60, ele reflete não apenas um artigo, mas um movimento científico que começa a se formar na década de 60. E esse movimento tenta entender a relação entre metas, incentivos e desempenho humano nas organizações. Os dois pesquisadores nesse artigo, o Latam e o Locke, são grandes nomes em relação a esses estudos. E é uma série de artigos publicados por eles tentando ajudar a compreensão, ajudar as pessoas a compreenderem essa relação entre a definição de metas, os incentivos dados às pessoas e o desempenho delas no trabalho. O Edwin Locke é um pioneiro nesse campo. Ele publicou em 68 um artigo que é considerado um artigo seminal, né? Ele propôs uma teoria nesse artigo revolucionária, sugerindo que os objetivos conscientes e as intenções das pessoas são mediadoras, ou seja, de alguma forma influenciam, e influenciam de uma forma crucial, tá? No desempenho das tarefas. E ele desafiou, nesse artigo, a visão behaviorista, que é um outro movimento, um outro tipo de movimento científico, que dominava a psicologia na época. Ele argumentou que as metas específicas e desafiadoras, quando estão alinhadas aos incentivos certos, podem levar a um desempenho significativamente melhor do que metas genéricas ou simplesmente faça o seu melhor. Olha que interessante. Havia um movimento científico na época, o behaviorismo, e o Locke ele desafia isso, dizendo que não é meramente uma questão relacionada a comportamento humano, mas há uma relação objetiva entre as metas das pessoas específicas e desafiadoras e isso alinhado aos incentivos certos. Quando isso está funcionando de maneira coordenada, o desempenho pode ser muito melhor. Bom, a pesquisa dele abriu portas para uma nova compreensão da motivação nesse trabalho que ele fez e foi apenas o começo do trabalho. Em 79, o Latham se junta ao Locke e eles colaboram em um estudo que ampliou as descobertas iniciais que foram feitas ali em 60. Década de 60, né? Publicando o Goal Setting a Motivational Technique That Works. Eu vou passar para vocês todos esses artigos. Eles exploraram a técnica de definição de metas em profundidade. Então, eles não apenas aprofundaram a pesquisa, mas eles aplicaram isso em profundidade e demonstraram a sua eficácia em diversos contextos organizacionais. Então, nesses contextos, essas técnicas funcionaram muito bem. Bom, esse trabalho ele confirma que a definição de metas claras e desafiadoras, aliada ao feedback adequado e a um ambiente que dá suporte a essas metas, pode levar a melhorias significativas na produtividade, reduzir o absenteísmo e minimizar lesões. Olha que coisa, até a segurança no trabalho foi afetada por isso. Minimizar as lesões no local de trabalho. Em 81, eles publicam um artigo complementar, avançando ainda mais na pesquisa que eles começaram 20 anos antes, sobre motivação e definição de metas. E nesse estudo, eles aprofundam o entendimento sobre como a participação das pessoas na definição das metas e a natureza dos incentivos afetam a aceitação das metas e o desempenho subsequente. O que eles percebem é que não basta ter metas. As pessoas precisam aceitar essas metas. Elas precisam comprar essas metas. Elas precisam querer alcançar essas metas. Essas metas precisam ter um significado para essas pessoas, certo? Nesse estudo de 81, demonstrou-se que, contrariamente ao que eles esperavam, em certos contextos, as metas atribuídas, ou seja, se a liderança atribuir as metas em vez de co-criar essas metas com as pessoas, podem ser tão eficazes quanto aquelas metas em que as pessoas participaram ativamente da definição. Porque o que importa não é como a meta foi definida, mas o quanto essas metas eram percebidas pela pessoa como válidas, importantes e desafiadoras. Percebe? Se o meu gestor, minha gestora, define metas para mim, eu não participo da definição, mas eu reconheço essas metas como desafiadoras, válidas, importantes, o impacto disso na minha produtividade é o mesmo de quando eu defino as metas para mim. Da mesma forma, se eu defini as metas para mim, mas eu defini qualquer coisa, o impacto é tão insignificante quanto o impacto de quando a minha chefe ou meu chefe define para mim. Ou seja, não importa quem definiu, o que importa é o quanto isso foi importante para você. E esses trabalhos juntos formam uma trilogia. E para quem é nerd que nem eu adora trilogias, isso é um trabalho maravilhoso de se ler, porque não apenas desafiou os conceitos psicológicos que eram estabelecidos até aquela época, mas forneceu uma base sólida para práticas gerenciais modernas. E através desses estudos, o Locke e o Latham e os outros que também participaram das pesquisas subsequentes, eles não apenas revelaram o poder da definição de metas como uma ferramenta motivacional, mas demonstraram a importância da intenção e do propósito consciente na realização de tarefas completas. Assim, essa trilogia ainda é um marco muito importante, e uma parte bem interessante dela é no final do artigo, quando eles orientam a utilizar o MBO, o Management by Objectives, do Peter Drucker, que, na minha visão, é a materialização dos... melhor do que isso, é o embrião dos OKRs. E, para mim, eu vejo claramente como o método dos métodos modernos, ou mais modernos, de definição de metas, os OKRs tendo o DNA mais forte do MBO. Os outros talvez até tenham alguma influência, mas para mim nenhum deles tão fortemente como o MBO do Peter Drucker. O MBO do Peter Drucker, ele é profundamente materializado nos OKRs. E uma das características principais dos OKRs, olha que interessante, é que você cria dois tipos. OKRs, para quem não sabe do que eu estou falando, Objectives and Key Results, ou OKRs, uma forma de definição de metas, um método, por que não, de definição de metas e de gestão, que foi concebido pelo Andrew Grove, o tão famoso CEO da Intel. E uma coisa muito interessante que você encontra tanto no livro High Output Management, principalmente nesse livro, mas também no livro escrito pelo John Doerr, do Google, que foi um dos grandes aplicadores dos OKRs. O livro chama Avalie o que Importa. Nesses dois livros, mas principalmente no primeiro, que é do próprio Andrew Grove, High Output Management, a gente encontra o seguinte: a criação de dois tipos de objetivos. Objetivos que você vai alcançar e objetivos que você não vai alcançar. Olha que interessante isso. E ele chama de OKRs compromissados e OKRs ambiciosos. Os OKRs compromissados, você vai ser cobrado por 100% deles. Mas os OKRs ambiciosos, não vai ser cobrado. Inclusive, é esperado que você não os alcance. Porque se você os alcançar, é sinal de que você não está querendo coisas ambiciosas o suficiente. E uma das características dos OKRs é o quanto esse framework motiva as pessoas. Mas ele não motiva pelo OKR em si. Ele motiva pela base que ele tem, que pode ser encontrada nesse artigo. Então, esse artigo, ou melhor, essa trilogia do Locke e do Latham, traz as bases científicas que mostram como o MBO ou OKR podem funcionar. Então, eu vejo muitas empresas hoje utilizando os OKRs, por exemplo, mas não conseguem ter o resultado que esperam, tanto do ponto de vista de motivação das pessoas, quanto do ponto de vista de aumento na produtividade. E talvez isso esteja acontecendo não pelo uso ou não dos OKRs, mas porque a casca, o framework, está vindo sem as premissas que a gente pode encontrar nessa trilogia do Latham e do Locke. Que talvez o framework esteja sendo utilizado só do ponto de vista técnico, mas não esteja incorporando os fatores como: será que as pessoas acreditam e percebem valor e realmente compraram essas metas? Será que essas metas estão sendo ambiciosas? Ou será que o fato de de estarem atreladas à remuneração tem feito com que as pessoas escolham metas pouco ambiciosas e, com isso, elas não acionem a motivação necessária que esse artigo traz para que possam buscá-las, para que possam persegui-las? Inclusive, nessa própria trilogia, quando o dinheiro está associado à meta, isso não há uma relação direta entre dinheiro e a meta a ser alcançada. Há uma relação entre o valor do dinheiro e a meta. Ou seja, se você quer esse dinheiro porque ele é importante para você realizar uma meta pessoal, você vai até mesmo buscar metas mais desafiadoras ainda para conseguir alcançar essa grana. Mas se é só dinheiro, isso não faz diferença e você tende a escolher metas pobres só para poder garantir aquele dinheiro no final do mês. Só que a motivação vai para o beleléu, assim como a produtividade também. E a estrutura dos OKRs, por exemplo, quando comparada com a estrutura do balanço do scorecard, que é uma outra forma de gestão organizacional muito comum, pode ser comparada ao foco e à frequência. Pelo fato dos OKRs serem normalmente mais focados em curto prazo, normalmente trimestrais ou menores, inclusive, eles permitem um ajuste muito mais rápido, o que torna o feedback muito mais frequente e o sentimento das pessoas de que estão realmente trabalhando naquilo que deve ser feito, talvez seja maior. Eu trabalhei muito tempo na caixa com balança do scorecard e um sentimento que era muito recorrente no planejamento estratégico, ou melhor, na execução do plano estratégico, é que, putz, já perdemos já não vamos alcançar esse objetivo. Só que está só no terceiro mês ainda. O ciclo de revisão da estratégia é 1 ano. Dos terceiro mês até o 12º, até o final do ano, a desmotivação era enorme, porque as pessoas já percebiam que não iam mais alcançar, mas não havia um processo estruturado para fazer uma revisão periódica e menor. Mexer naquelas dimensões todas era muito trabalhoso. Mexer naquele grupo enorme de indicadores era muito trabalhoso. Portanto, a gente só podia fazer isso uma vez por mês. A estrutura e a flexibilidade dos OKRs tornavam eles mais flexíveis, claro, mais simples, e por isso a gente podia mexer neles de uma maneira mais frequente. Outra coisa é a questão da busca pelo inalcançável. O BSC normalmente ele buscava indicadores que você vá alcançar, que você que aquilo que você colocou ali, as suas metas que você colocou ali, são as metas que você vai ser cobrado no final. Já os OKRs têm uma visão diferente. Buscar indicadores que você não vai alcançar, justamente para poder acionar a questão do desafio e do moonshot, né, do tiro na lua, porque as pessoas sabem, talvez de alguma forma naquele momento, não sei nem se eu, com a base científica ou não, talvez o Andrew Grove soubesse que ao se desafiarem a fazer algo incrível, as pessoas podiam realmente fazer. Então a gente trabalhou algumas teorias motivacionais e reflexões sobre como elas impactam na produtividade. A pergunta que eu te faço agora é: como isso pode ser incorporado na sua organização, no seu time? Se hoje você tem metas, se hoje você tem projetos, como você pode tornar as variáveis ambientais do projeto mais favoráveis a despertar os estados emocionais ou psicológicos que você gostaria que o seu time tivesse para produzir melhor? Resposta do nosso artigo de ontem, de anteontem. Em relação ao artigo de ontem, como está o significado das metas para as pessoas? Será que para elas são apenas metas? Ou será que a gente conseguiu de fato fazer com que aquilo tivesse um valor profundo para elas? E Gino, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso ajudar as pessoas a reconhecerem valor nas metas? Talvez utilizando outras pesquisas científicas sobre o que as pessoas valorizam. Uma pesquisa científica que ajuda nisso é a do professor Steven Rees sobre os desejos básicos das pessoas. As pessoas são movidas por coisas específicas, desejos básicos. E se as pessoas reconhecem nas suas metas uma possibilidade de alcançarem os seus desejos básicos, elas tendem a querer aquela meta, não apenas pela meta, mas pelo fato daquela meta as ajudarem a realizar algo, a suprir um desejo básico, a satisfazer um desejo básico. Exemplo, uma pessoa que tem um desejo básico de status muito forte, ela vai encontrar naquela meta a possibilidade de realizar esse desejo básico de status, ao final sendo reconhecida como a pessoa que mais contribuiu para determinado projeto, ou uma das pessoas que mais contribuíram para esse projeto. Uma pessoa que tem um desejo básico muito forte, por exemplo, curiosidade ali, ela pode reconhecer naquela meta a possibilidade de aprender. E de aprender de uma forma que ela nunca aprendeu antes. E assim por diante. Para quem gosta de gamificação, esse é o momento de aplicar técnicas de gamificação para que a pessoa reconheça na sua meta algo de valor para ela. Novamente isso, para que a pessoa reconheça na sua meta algo de valor para ela. Bom, tá aí um belo resumo de tudo que a gente viu agora no Crônico. Gostaria de ouvir seus comentários. Valeu, pessoal.